As notícias na ERD, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Câmara Municipal de Tomar promoveu na última segunda-feira o webinar Rio Nabão, ontem, hoje e amanhã, iniciativa inserida nas comemorações do Dia Mundial da Água. Além da presença da Presidente da Câmara Municipal, de Anabela Freitas, a iniciativa contou com intervenções de Luís Santos, professor do Instituto Politécnico de Tomar, sobre o paradigma da qualidade ecológica do Rio Nabão, passado, presente e futuro. José Santos, da empresa Tejo Ambiente, acerca do Rio Nabão, um recurso intermunicipal, e Ana Silva, do Movimento Protejo, que abordou a cidadania em defesa da bacia do Tejo. Numa das suas intervenções, a Presidente da Autarquia Nabantina, Anabela Freitas, abordou a questão dos eventuais financiamentos a utilizar na resolução dos problemas de poluição do rio. A autarca voltou a referir que este é o momento para abordar a questão, uma vez que há vários instrumentos financeiros disponíveis.
Nós estamos numa fase em que temos, em cima da mesa, quatro instrumentos financeiros. Primeiro, o Plano de Recuperação e Resiliência, que nós já sabemos que vem apenas para as situações de stress hídrico, e portanto está para aquelas situações do país em que há falta de água para abastecimento público, que não é aqui o nosso caso. Temos depois um outro programa, que é o REACT-EU, que é um programa, basicamente, é um adiantamento daquilo que é o próximo quadro comunitário de apoio, que fazem um adiantamento já previsto para o segundo semestre deste ano, com as regras do atual quadro comunitário de apoio. Por outro lado, temos o atual quadro comunitário de apoio, que as taxas de execução, onde nós vamos buscar estes financiamentos, são muito baixas e, portanto, nós temos capacidade para executar rápido, porque já fizemos o levantamento, temos os projetos, sabemos o que é preciso saber, só precisamos que, e se querem, se o próprio país quer aumentar a taxa de execução, olha, tem aqui uma boa oportunidade para aumentar em 22 milhões de euros aquela que é a taxa de execução do país. E depois temos, obviamente, o próximo quadro comunitário de apoio. Agora, esta é a altura certa, que há aqui uma confluência de vários instrumentos financeiros, porque, ponto um, ninguém quer pôr qualquer um de nós a pagar, e portanto não queremos ir ao tarifário de maneira nenhuma, não é justo, mínima, não é, é que isso nem sequer tem discussão, esta questão nem sequer tem discussão. Não há condições para ir à banca buscar 22 milhões de euros, e portanto se existem instrumentos financeiros, por parte da Administração Central e da União Europeia, os instrumentos estão cá é para servir precisamente às populações. E, portanto, é esse o caminho que estamos agora a fazer e, portanto, sendo certo que entre REACT e atual quadro comunitário de apoio para aumento daquilo que é a taxa de execução, parece-nos que será possível. Agora, também percebemos que o tempo de quem cá está todos os dias e que assiste, permitam-me uma expressão, aquele espetáculo triste no Rio Nabão, não é o tempo de quem está a decidir em Lisboa. E, portanto, se for preciso apressar o tempo de quem está a decidir em Lisboa, aqui entra a quarta questão que eu vos queria falar há pouco, que é precisamente a cidadania. Cada um de nós, cidadão, perceber que o Rio é um recurso e é um recurso de todos. E, portanto, exatamente como não devemos deitar lixo para o chão, também não devemos deitar lixo para o rio e devemos dar-lhe a melhor utilização possível.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A estrutura concelhia do CDS-PP em Tomar vai a votos já neste sábado, 27 de março, numa votação que irá decorrer na sede local do partido, na rua Doutor José Maria de Sousa. A única lista candidata à Comissão Política Concelhia do partido é encabeçada por João Martins, de 27 anos, que desempenha funções profissionais de assistente social numa IPSS em Alverca. Para além disso, o candidato é secretário do CIR, sendo uma presença conhecida nos meios associativos e de voluntariado da cidade. Quanto à composição restante da lista candidata, os vice-presidentes são Daniel Pereira dos Santos e Renata Maria dos Reis Serra, secretária Cláudia Regina Rosário e vogais Ana Rita Costa, António Henriques, António Monteiro, Ana Beatriz Honório, Catarina Pombeiro, Catarina Oliveira, Macário Alves, Márcia Lázaro e Nair Godinho. Para a mesa do plenário, o candidato é João Amendoeira Peixoto, ex-presidente da estrutura nabantina do CDS-PP. António Gonçalves surge como vice-presidente e Pedro Pinhão Antunes nas funções de secretário.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Azevedo é o candidato do PSD à Câmara de Ferreira do Zêzere. A Comissão Política de Secção do PSD de Ferreira do Zêzere já tinha aprovado por unanimidade o nome de Hugo Azevedo como candidato do Partido Social Democrata nas próximas autárquicas, nome que seria depois retificado no passado dia 16 de março na Comissão Política Distrital e homologado pela Comissão Política Nacional, com o próprio presidente do PSD, o Dr. Rui Rio, a anunciar publicamente a homologação da candidatura de Hugo Azevedo à Câmara de Ferreira do Zêzere nesta terça-feira. O candidato do PSD, que tem já experiência política e autárquica, foi escolhido depois de uma vasta auscultação realizada junto dos ferreirenses, residentes e não residentes, militantes, independentes e personalidades de reconhecido mérito da sociedade civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
A RSTJ, a empresa intermunicipal que faz a gestão e o tratamento de resíduos para toda a região, centralizada na Chamusca, está com graves problemas financeiros e já só tem dinheiro para pagar os vencimentos dos funcionários. A situação foi denunciada pelo presidente do município da Chamusca, Paulo Queimado, que apontou o dedo aos municípios do norte do distrito e que integram o Tejo Ambiente por falta de cumprimento das suas obrigações. Está criada uma situação que pode levar à suspensão da recolha de resíduos já a partir de abril.
Da parte da RSTJ estamos com graves dificuldades de tesouraria, aliás, isto da questão dos contratos de programa, nomeadamente aquilo que tem a ver com os municípios da Zona Norte e com o Tejo Ambiente, estamos com sérias dificuldades em fazer recebimentos, daquilo que é o entendimento de alguns municípios, portanto, que, entretanto, o contrato de programa. Isto muito da parte dos serviços administrativos e financeiros dos municípios. Não estão a fazer o pagamento atempadamente e, portanto, dizer que neste momento conseguimos pagar, temos verba para pagar os vencimentos, mas não temos mais verba para fazer face a outras despesas. Eu tenho falado com os senhores presidentes de Câmara, ainda ontem foi enviado um ofício no sentido de solicitar o pagamento a nível do Conselho de Administração. Ficou decidido, se até ao final do mês não conseguirmos ter recebimentos da parte dos municípios, vamos começar a suspender os serviços de recolha de resíduos, porque não temos como fazer face às faturas do óleo, do gás óleo e para a manutenção das viaturas e, portanto, a indicação que o Conselho de Administração deu neste momento é suspender os serviços se não houver lugar a pagamento. Esta é uma situação muito complicada, aliás, nós, enquanto a administração, estamos muito preocupados com isto. É realmente, e primeiro estão os ordenados dos funcionários, mas que realmente não, é inadmissível nos tempos em que vivemos, ainda por cima num período destes, os municípios não darem cumprimento àquilo que está contratualizado. E portanto fica sempre, há alguma coisa fica sempre, e estamos a falar é de lixo, não é? E portanto, ninguém o quer em casa e depois também ninguém o quer pagar. Fazemos todos os sacrifícios possíveis e imaginários para reduzir o tarifário o máximo possível. Estamos a passar algumas dificuldades de tesouraria por falta de cumprimento contratual da parte dos municípios associados.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde Aces Médio Tejo registrou 3 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas, 2 dos quais no Sardual e 1 em Tomar. Quanto aos totais acumulados, desde o início da pandemia, Orém continua a registrar o maior número de casos, com 2.993, seguido de Tomar com 2.475, Torres Novas com 1.980, Abrantes com 1.510, Entroncamento com 1.092 e Alcanena com 1.017. Seguem-se Ferreira do Zêzere com 612, Mação 427, Vila Nova da Braguinha com 262, Sardual 180 e Constância com 164 casos. No Aces Médio Tejo estão hoje 63 pessoas em vigilância ativa. Torres Novas tem 40 pessoas nessa situação, seguido o Entroncamento com 9, Sardual com 3, Tomar com 3, Abrantes, Mação e Orém todos com 2, Ferreira do Zêzere com 1 e Vila Nova da Braguinha também com 1. O Aces Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.712 pessoas infectadas, 12.248 recuperadas, 63 em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há duas semanas que não há registro de profissionais infectados no Hospital Distrital de Santarém, num universo de 1.700 profissionais. Já estão vacinados 1.302, refere um esclarecimento daquela unidade, texto enviado para a redação da ERT. Para tal, muito contribuiu não só a vacinação, mas também a implementação de todos os protocolos e cuidados no sentido de assegurar a segurança dos profissionais e doentes, sublinha o Hospital Distrital de Santarém, que adianta ainda que há 12 doentes com Covid-19 internados, 3 dos quais nos cuidados intensivos. Numa altura em que se começa gradualmente a desconfinar, o Hospital Distrital de Santarém apela à comunidade que continue a manter todos os cuidados e recomendações da Direção-Geral de Saúde. É fundamental ter consciência de que a pandemia não está ainda ultrapassada e apenas com o esforço de todos será possível regressar à normalidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como é do domínio público, foi adiado o prazo de limpeza de terrenos, tendo em consideração a prevenção à chamada época de incêndios, ou seja, numa primeira fase estava definido o dia 15 de março como data limite para a realização desses trabalhos, sendo que agora está em vigor um prolongamento até maio, cenário que já faz mais sentido para os proprietários, nomeadamente face aos ciclos de crescimento das ervas. Com efeito, a limpeza obrigatória até março sempre foi um motivo de críticas por parte de quem tem terrenos, aproveitados ou não, para fins agrícolas ou para exploração florestal. De entre essas vozes sempre estiveram as dos presidentes de junta, conhecedores da realidade das respectivas freguesias. É o caso de António Graça, da Sabaxeira, que disse à ERT não fazer sentido cortar ervas a meio da primavera, referindo mesmo que essas diretrizes são feitas por quem não percebe nada disto.
Eu pessoalmente, enquanto presidente de junta, e todos os meus colegas são da mesma opinião, estes prazos de 31 de março, que agora foram estendidos até maio, não fazem sentido. Eu não estou a dizer para que se corte as ervas até ao verão, mas não faz sentido, a meio da primavera, estar-se a fazer uma limpeza, quando chega ao verão já choveu tanto novamente que tem que fazer uma limpeza. Isto é quase impensável. Se tiver que pagar alguém para fazer a limpeza, pagar duas vezes. Só mesmo quem não percebe nada disto, e quem está em Lisboa, em compasso e esquadro, ou régua e esquadro, ali a fazer planos e a pensar nas coisas. Pois nós aqui na freguesia, a junta já há muitos anos que não utiliza qualquer pesticida para isto. Fazemos tudo de forma natural, corte, ponto. Porque existem rebanhos, existem muitos animais de companhia, as pessoas fazem muitos passeios, mas estas limpezas são as últimas a ser feitas. Agora, relativamente àquele trabalho que não se vê, foi tudo aquilo que se preparou, desde arranjar caminhos, desde a ter marcado zonas mais perigosas e solicitar apoio, seja através da ZIF, seja com o município, para tentar colmatar algum perigo de alguma forma, seja a feitura de novas charcas. Tudo isso é um trabalho que não se vê e que se prepara antes para tentar mitigar aquilo que vai ser, e infelizmente continua-se a dar este nome, a época de incêndios.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento da Ação Fiscal de Lisboa, apreendeu, na passada segunda-feira, 168 mil cigarros em situação irregular no distrito de Leiria, no âmbito de uma ação de patrulhamento destinada à prevenção e combate à evasão e fraude tributárias. Os militares da Guarda abordaram uma viatura que transportava no seu interior os cigarros acondicionados em 8.400 maços de tabaco, verificando-se que não ostentavam a estampilha fiscal exigida para a sua comercialização em território nacional, nem se faziam acompanhar de qualquer documentação que atestasse da suspensão do imposto. No decorrer da ação foi detido um homem de 45 anos por introdução fraudulenta no consumo, tendo ainda sido apreendida a viatura em que circulava. Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Pombal. O valor estimado dos cigarros apreendidos ascende a 38 mil euros, sendo que a introdução no consumo de produtos apreendidos teria causado um prejuízo ao Estado em sede de imposto especial sobre o consumo do tabaco e do imposto de valor acrescentado superior a 30 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Santarém, resgatou ontem, terça-feira, uma raposa vermelha no concelho de Rio Maior. Foi na sequência de um alerta que se encontrava uma raposa no interior de uma edificação. Os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental deslocaram-se de imediato para o local, tendo-a resgatado. O animal foi transportado para o Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, onde foi restituído ao seu habitat natural. A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, tem como preocupação diária a proteção dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a linha SOS Ambiente e Território 808-200-520, linha que funciona em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.
Rádio Web, a primeira a informar.
É um dos problemas que mais afeta os municípios portugueses e que resulta em gastos de milhões de euros adicionais ao país sempre que uma determinada obra tem de ser alvo de correções por causa de erros de projeto. O assunto foi abordado no recente especial informação da ERTS pelo vereador do PSD, José Delgado. O autarca não tem dúvidas que uma postura de revisão dos projetos antes do lançamento dos concursos para as obras seria fundamental para evitar os erros e deu como exemplo, entre outros, o excesso de árvores na obra da Avenida Nuno Álvares Pereira em Tomar.
Há uma situação que ainda falha, apesar de estar prevista na lei, que é a revisão de projeto. Teima-se em continuar a lançar concursos, já com valores consideráveis, sem que se faça a revisão de projeto. O que é a revisão de projeto? Há uma primeira equipe que desenvolve um projeto de acordo com aquilo que são os objetivos do dono de obra e depois vai para concurso. Mas muitas vezes, e hoje é assim que acontece, os concursos vão incompletos, dão lugar a erros ou omissões, trabalhos a mais, coisas evitáveis. E se houver uma revisão de projeto, podia ser obrigatório em obras grandes, situações que se cometem, erros que aparecem, que passam ao lado sem ninguém ver antes do concurso, depois do concurso lançado, temos problemas. Eu agora estava-me a lembrar, porque é um assunto bastante falado agora em Tomar, que são a questão das árvores no estacionamento da Nuno Álvares Pereira. Todos concordamos com erros, não erros, que a avenida está melhor, muito melhor, mas, por acaso, na altura falei sobre estes problemas todos, não houve ninguém que reparasse que há árvores a mais. Não é fácil dizer isto, mas há, porque estão a apertar os estacionamentos de tal forma que isto vai custar dinheiro amanhã. E as árvores, quando crescerem, hoje encosta-se à tangente, quando elas começarem a crescer, deixa-se poder estacionar ali. Isto era fácil, bastava olhar para o projeto e verificar que a quantidade de árvores e a distância existente entre elas tinham aqui algum condicionalismo em relação àquilo que é o estacionamento franco e normal, desafogado, porque o mais jovem estaciona com mais facilidade, só vê conduzir, mas depois algumas pessoas, por menor mobilidade, com a questão normal da vida, acabam por ter muitas dificuldades em estacionar. Isto é um pequeno exemplo que não quero politizá-lo, não interessa, é falado, existe, mas eu digo, e agora fazer o quê? Vamos continuar no erro ou há decisão de vamos tirar uma árvore sim e outra não? Isto agora é que é a grande questão. Porque errar todos erramos, só não erra quem não faz. E às vezes no projeto é tudo muito bonito. Todos nós olhamos tudo a 3D hoje. Mas depois há que ter um espírito crítico sobre os projetos. É preciso transmitir aquilo que se quer. E depois quem faz tem que desenvolver aquilo que se quer. Com desvios, com melhoramentos, tudo isso. Mas esta questão da revisão do projeto evitava muito erro e custava muitos, muitos milhões a menos ao Estado, às autarquias, a todas as entidades que lançam concursos.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Foi concluída no Conselho de Ferreira dos Êxares uma das empreitadas que vai tornar o sistema mais eficiente e sustentável, reduzindo perdas que resultam do desperdício da água. A empreitada permitiu a remodelação de parte da rede de distribuição da água nas localidades de Chãos e Ferreira dos Êxares. A obra foi cofinanciada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso do Recurso, o PROSEUR. A empreitada foi levada a cabo pela Lusosicop Construções, com um investimento superior a 62 mil euros, valor acrescido de IVA. Com este projeto será conseguida uma gestão inteligente de recursos hídricos supramunicipais, onde o principal objetivo é proteger o ambiente e promover a eficiência dos recursos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
Caros ouvintes da Rádio Web, foi com muito gosto que aceitei o convite para me juntar ao ilustre painel de individualidades que participam na nota do dia. Ao longo das próximas semanas, partilharei convosco a minha perspectiva sobre assuntos caros a toda a população do Conselho de Tomar, fruto de mais duas décadas de participação ativa na vida autárquica e também há vários anos envolvido no associativismo. Como tomarense, autarca ou dirigente partidário, a minha postura será sempre a de acrescentar algo à discussão dos problemas de Tomar em busca da melhor solução para os mesmos. Comemorou-se no passado dia 22, o Dia Mundial da Água, e as Nações Unidas preconizaram para as comemorações deste ano o tema Valorizando a Água. O secretário-geral António Guterres, no seu discurso alusivo ao dia, afirmou que para ele a água significa proteção. Um ciclo de água bem gerido significa uma defesa contra problemas de saúde, contra a indignidade humana, uma resposta aos desafios colocados pelas alterações climáticas e ao aumento global da procura deste bem tão precioso que é a água. É assustador saber que atualmente, a nível mundial, 2.200 milhões de pessoas vivem com escassez de água e que em 2050 esse número subirá para 5.700 milhões. O objetivo previsto na Agenda de Desenvolvimento Sustentável para 2030, o acesso universal à água e saneamento, está longe de estar assegurado. E não é apenas um problema dos outros. Infelizmente, também em Portugal falhamos neste tema da boa gestão do ciclo de água. Desde logo a oportunidade perdida no anterior quadro comunitário para o desenvolvimento e expansão de infraestruturas ligadas ao saneamento básico. Continuamos, de modo geral, com percentagens muito aquém do esperado no que se refere à população com acesso à rede de saneamento básico com o devido tratamento. A poluição dos rios e ribeiros, pela falta de tratamento do efluente doméstico, industrial e do agropecuário, é um dos problemas mais graves com que o país se depara no que se refere à água. Caso paradigmático temos nós à porta, o Navão, rio razão de ser de Tomar. Desde sempre peça fundamental da agregação de pessoas e atividades económicas da mais diversa espécie, ao longo de gerações sempre foi maltratado por quem dele usufruiu. Infelizmente, ainda hoje é assim. Já todos estamos fartos de ver na comunicação social local e até nacional títulos em grandes parangonas e fotos da espuma que aparece, por exemplo, junto à Ponte Velha. Toda a gente está indignada, todos os partidos estão indignados, as organizações ambientais estão indignadas, uns passam culpa para os outros, têm-se estudado exaustivamente as diversas possíveis fontes de poluição, mas o que é certo é que nada se tem feito e o nosso rio está a morrer. Este grande problema, mais visível em Tomar, é um problema supramunicipal. Os concelhos vizinhos, incluídos na bacia hidrográfica do Navão, têm também responsabilidade na matéria. Só um veemente alerta junto do Governo Central, nomeadamente junto do Ministério do Ambiente, poderá contribuir para a mitigação deste problema que extravasa as competências da Câmara Municipal, mas não lhe retira a responsabilidade do fazer e por ele se debater. É isso que se pede. Alguma coisa estará a ser feita, mas será o suficiente? O facto da Câmara ser da mesma cor política do Governo poderá ajudar nesta situação? Até agora não vimos nada. A Sra. Presidente da Câmara tem a responsabilidade acrescida de ser Presidente do Conselho de Administração da empresa intermunicipal Tejo Ambiente. Todos sabemos que, por si só, este estatuto não consegue garantir o que quer que seja nesta matéria, mas Tomar e os tomarenses precisam de respostas e soluções. Devemos continuar à espera. Esperemos que uma vitamina, uma bazuca ou alguém com coragem para enfrentar o problema de frente consiga fazer algo pelo Navão, porque o rio está a morrer.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.